Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Num belo sábado, o barão do Cerro Alegre trouxe a neta à cidade e foi depô-la no escritório do pai, que a esperava já impaciente. O velho não se demorou, tinha horrorras abafadas e as fez salas dos escritórios. Mostrava-se mesmo apressado em se desembaraçar da incumbência, temendo ser cúmplice em algum desastre que acontecesse a Maria, que via cercada de perigos, sempre que saía da sua chácara. Ainda assim, não se poupou de conter e recomendou ao genro. Dizem que por aí há muitas febres. É preciso ter prudência. A avó pede que não deixe a Maria comer doces na confeitaria. Ela pode abusar a gulosa. Vá descansado e obrigado. Enquanto Argemiro despachava uns papéis, Maria ora se debruçava na sacada, ora remecia todo o escritório do pai. Mas as Argemiro tinha pressa também de atravessar as ruas com a sua gloriazinha pela mão e abreviou o trabalho. Saíram, e as recomendações dos Dudivobres velhos foram absolutamente esquecidas. Maria da Glória agarrou-se ao pai, atorada com o burburinho do povo com que ia esbarrando. Aquilo alvoroçava sem diverti-la, mas a pouco e pouco, a cada paragem para uma conversa de minutos em que os amigos do papai lhe beijavam a mão, como a uma princesa, acordava nela uma curiosidade estranha por esta vida da cidade, tão embaraçada de enleios. Queria ver tudo. Retinha Argemiro em frente das vitrines, embarafustar pelas lojas, e como via em exposição mil das coisas que não tivera nunca, exigia-as do pai, que dócil como a cera mole, ia comprando tudo, sentindo-se ainda infeliz por satisfazer assim a sua Maria, só dele, nesse sábado bendito. Quando chegaram as laranjeiras, o pai subiu logo para o seu quarto e recomendou a Glória a que esperasse na sala Alice Galba, a quem mandou avisar, pelo Feliciano, que viesse receber a menina. Maria recostou-se no sofá, esgando no estofofo as papoilas do seu chapéu à jardineira. A antipatia da avó sugerira-lhe instintiva repugnância por essa intrusa, como chamavam lá em casa a governanta das laranjeiras. Ah, mas Glória tinha o seu plano, não deixaria que a outra tomasse confiança consigo. Uma alugada ao mercenária, e dava-se ares de grande dama. Muito atirada sobre os almofadões de pelúcia, com uma expressão de desprezo afeando-lhe a boca e as suas faces rosadas, de criança. Realmente aquela atitude não era agradável, o chapéu sobretudo incomodava mortalmente, e sentia enterrar-se-lhe nas costas, como um castigo, a ponta de um alfinete. Suportou o sacrifício heroicamente, até que viu entrar na sala, com o modo mais simples e desembaraçado do mundo, uma moça, nem bonita nem feia, vestida de cinzento, com um aventalzinho preto e um molho de chaves pendentes da cintura. Glória impertigou-se mais. Alice aproximou-se dela sorrindo e estendeu-lhe as mãos, duas mãos muito brancas e longas. Glória levantou-se, sem se dignar tocar nessas mãos, e disse com aspereza: "Quero ver o meu quarto." Alice contemplou com tristeza e curiosidade, depois voltando às costas. "Siga-me." Atravessaram o corredor, subiram uma escada e entraram em um quarto forrado de azul, com janelas abertas para os lados do silvestre e duas camas brancas.
"Já que esta cama..."
"Mina, eu quero dormir sozinha, não sou medrosa. Arranje outro quarto para mim." "Agora tire meu chapéu." Glória sentou-se na cama brutalmente. Alice tirou-lhe o chapéu e direitou-lhe o cabelo. A menina foi ao espelho. Achou-se bem penteada e lá no fundo da sua consciência concordou que jamais sentira pousar-lhe a sua cabeça as ramãos mais habilidosas. Voltando-se, contemplou Alice de alto a baixo e perguntou: "Quantos anos?"
"23.
"Parece mais velha." Alice sorriu.
"Eu tenho 12.
"Parece mais criança, Ian."
"Nem toda a gente diz que já pareço uma moça, é hippie?"
"Parece criança no juízo, minha amiguinha, e é por eu ver muito bem que lhe digo isto." "Não seja má. Venha lavar as mãos, seu pai espera para jantar. Não está ouvindo o tímpano. É o sinal." Glória tremia sem atinar com a resposta para semelhante afronta. "Depois, Numois." "Você é muito grosseira." Alice apoiou-se às costas da cama e fechou olhos. "Bem diz o vovó, sempre é mulher de anúncio." E Glória não respondeu e correu, correndo as gargalhadas para a mesa do jantar. Argemiro esperava-a de abraços abertos.
"Ah, como a tua alegria me faz bem ao coração. Senta-te aqui e conta-me, por que te ris tanto?"
"Nada, como é bom rir à tua. Como eu preciso da tua inocência ao pé de mim. Ri sempre, meu amor."
Olha o guardanapo. Estás contente? Aqui tens o teu panãozinho. É a primeira vez que jantas sozinha com teu pai. Que te parece? Olha a tua sopinha. Está teu gossopa. Eu não quero sopa. Está sem apetite. Eu não gosto de sopa. Aqui é preciso gostar de tudo, minha senhora. Uma pessoa de educação nunca diz a uma mesa. Eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Toma tua sopinha. E agora dize-me como achaste a dona Alice.
Horrenda!
Feliciano sorriu com tamanha indiscrição, que Argemiro repreendeu-o com um olhar. Seja boa, e é o que se quer. Precisas tratá-la com delicadeza e amizade, ouviste. É graças a ela que te tenho hoje aqui. Queres vinho? Muito pouco. Assim, ora, minha glória, tomara já ver-te vossa e tomando conta definitivamente disto tudo para ter-te sempre aqui. Glória, que recusara a sopa, comia agora com satisfação. O pai revia-se nela, todo contente. A mesa estava bem posta, desde que Alice entrara não deixara ver flores e frutas ao jantar. Glória, confundindo a elegância com o luxo, exclamou. Que mesa rica, papai! Se viesses jantar comigo antes da dona Alice estar aqui, não dirias isso, embora na mesa se estivessem as mesmas porcelanas e os mesmos talheres. Repara nisto, minha filha, e que a arte e o gosto dão às coisas mais simples uma aparência de conforto e de alegria muito agradáveis à vida. A minha mesa era triste. Agora é assim. Feliciano franziu as sobrancelhas, mal-humorado. Glória confessou. Lá em casa só se põe flores na mesa em dias de visitas, porque tua avó é uma senhora idosa e cansada. Compete agora a ti esse trabalho. Informa-te com a Alice a esse respeito. Ela parece perita na arte de fazer buquês? Repara para aquele. Que não sabe. Pensa que fácil. Tenho a certeza. Pois então incumbo-te de fazeres todos os dias um ramo para a mesa de teu avô. Argemio não cessava de olhar para a filha, num embevecimento de noivo, muito solícito em servi-la, provocando-lhe as expansões, com alegria de moço. Ela percebia a adoração e abusava, ora rindo, ora franzindo o narizinho aos pratos que o Feliciano lhe apresentava. Entre as peças da baixela figurava, nesse dia, na mesa do jantar, um candelabro de prata fosca, que Argemiro reconheceu com dificuldade. Tal era o tempo em que esse objeto vivera segregado no fundo escuro de um armário. Na verdade, ele se caprichara em adornar a mesa. Seria uma homenagem a esse jantar de festa, só de dois talheres, para um homem quase velho e uma menina quase moça. Quando Feliciano oferecia à Glória uma fatia de coelho assado, ela exclamou, batendo com o cabo do garfo na mesa. Dona Fos morreu, papai. Argemiro contemplou-a com espanto, mas desatou logo a rir diante da expressão de seriedade quase cômica da filha. O teu gato? O meu coelho branco? Todas, mãe. Quando primeira coiva, eza, que eu fazia é correr para o pátio da criação. Dona Fos conhecia-me e vinha para mim. Eu levava sempre muita couve para ele, e gostava de ver aquele focinho, toca que toca, mastigando a verdura. Ontem desci, e nada de Dona Fos. Procura para aqui, procura para lá, e fomos achar o coitado debaixo da paineira, todo esticadinho, e ainda mais branco porque estava cobertinho de paina. Então eu e a Emília fizemos uma cova, forramos a terra com a paina limpinha, deitamos ali Dona Fuas, tornamos a cobri-lo com paina, depois com terra e acabou-se. Charaste. Mas o vô prometeu-me outro. A saúde do outro que há de vir e que te consolará. Argemiro bebeu convictamente a saúde coelho, como se o fizera a saúde de uma ilustre personagem. Ou como ele adorava e era grato a tudo o que alegrasse a vida da sua gloriazinha. Ouvia-a com tal interesse que a chama infantil dos olhos dela ateava-lhe na alma curiosidades de criança também. Eram dois meninos à mesa, aquela mesa que Alice enfeitara como para um noivado. Passaram então a discutir as qualidades dos animais prediletos. Argemiro elogiou os gatos. Glória reperiu-os, preferia os cães e cães de fila, que mordessem os outros e a adorassem a ela. Confessou ter muito desejo de ver leões e elefantes. Contou que uma onça fugida do jardim zoológico andara rondando a chácara, mas que visse o pai que esquisitice. Ela só lembrava de temer a fera à hora de ir para a cama, quando estava toda a casa fechada. De dia não corria pela horta, pelo mar. Mas à noite, medrosa, ela fez notar ao pai, com um olhar, o Feliciano. Que mulherzinha! Pensou Argemiro e riu-se. Embora quisesse, ele não pôde prolongar a demora na mesa, Glória ardia de impaciência, comera muito depressa, com a ideia de andar pela asa toda, a sua casa, que ela dentro de poucos anos governaria, e relanceou um olhar de domínio em redor de si. Bem, meu amor, gira um pouco pela casa e vai depois fazer companhia a Ade. Feliciano informou.
É jantando.
Ela janta na cozinha? Perguntou Glória, no tom mais natural do mundo. Não, filha, ela tem a sua mesa.
Então cada criado aqui tem a sua mesa?
Lá em casa, Feliciano riu-se.
Argemiro atalhou.
Não digas mais. Dona Alice não é uma criada, representa aqui a dona da casa.
Tal qual como se fosse mamã?
Feliciano olhou de esguelha para o patrão.
Tal qual, Al.
Basta dizer que a dê. Alice eu não a vejo nunca e que estava sempre ao pé de tua mãe, mas para manter a ordem da casa e dirigi-la, é como se fosse. O ciúme da avó relampejava agora nos olhos da neta. Glória olhava para o pai numa atitude de desafio. Toda ela crescera em um instante, como se a raiva insuflara, e no momento mesmo em que a formulara um protesto, que lhe custava articular, o padre Assunção entrou na sala, dando risonhamente as boas noites. Argemiro despegou vagarosamente o da filha, ficou por um bocado alheio a tudo ou mais, sem responder aos cumprimentos do amigo.
Que texto?
Perguntou-lhe o padre, que lhe pousou no ombro a mão espalmada, depois de ter abraçado a menina.
Nada chegas a propósito, vem ao meu escritório. Glória vai tocar um pouco, experimenta o teu piano, enquanto Alice acaba de jantar.
Eu não preciso dela. Resmungou a menina, dirigindo-se para a sala.
Ouviste? Eu não preciso dela.
A prevenção da minha sogra imbuiu no espírito de minha fina filha uma antipatia medonha por esta pobre moça que tem em casa e que ainda verdadeiramente nem nós conhece. Ora, eu preciso de uma mulher exatamente para poder chamar minha filha a mim e gozar, embora fortuitamente, a sua companhia, e vem minha criança cheia de azedumes e ideias preconcebidas contra a única pessoa a quem posso confiá-la.
Como há de ser?
Fazer com que se estimem.
Uma alma, sem convivência e com manizuações,
não há amizade possível. A minha filha tem ciúmes. Herdou o tormento da mãe, que tão bem conheceste, e o único defeito da avó. Isto é, herdaram ambas dela o mesmo sentimento, porque só são ciumentas de mim. Minha sogra confessa nunca ter tido ciúmes do marido, e entretanto, não dou um passo em que não sinta a sua vigilância. A alma da filha parece ter se encarnado nela, e é essa talvez a atração poderosa que me chama a si. Mas esse excesso de zelos vai estragar minha pequena. Não imaginas o gesto de revolta que ela fazia no momento em que entraste, só porque eu prestigiava a governanta? E agora? Agora vai sair por umas 2 horas, e eu ficarei ceruando com a nossa Maria e a tal senhora. Quero vê-las ambas reunidas. Não fazes obra acertada tirando tua filha, muito selvagem, mas muito inocente, para os braços de uma criatura que tu não conheces. Convém estudá-la.
Homem de Deus, não me trouxeste tu mesmo as melhores informações dessa tal senhora?
Sim, disseram-me que é uma moça honesta.
De boa família.
Pobre. Saúde de ferro.
Foi o que me disseram, mas em berço bastará. Para governar teus criados.
Sim, para captar Maria e conviver. Mesmo que por poucas horas com ela.
Neste caso voltamos à mesma. Despeço a mulherzinha e nunca mais tornarei a ter a minha filha aqui, comigo, só comigo, livre um bocadinho daquela atmosfera da chácara, que a faz tão mal criada, tão aborrecida e até antipática.
Acabou-se. Nada acabou, tudo começa agora.
Foste sempre prejudicado pela tua impaciência, homem.
É tempo de te corrigires.
Vais já. Dizem que há bonitas coisas aí pros teatros.
Resignas-te a perder um pouco do tendomir com elas.
Aí tens o jornal, escolhe.
Não tenho pachorra.
Eu iria a uma mágica.
Conto maravilhas desta.
Fada azul.
És um homem inocente.
Mas se te não diverte a mágica, vai a outra parte, mas vai.
Que diabo?
Lembro-te tão bom ao vir e tu ainda vacilas.
Vais aborrecer-te?
Menos do que tu. É possível.
É certo.
O teu chapéu está ali.
Queres que te procure a bengala?
Parece-te que estou a esquimides com ela no lombo para então sair.
Já me bebei disso.
Se não fosses padre,
não proporia zelar tua filha com tamanho interesse.
Porque seria provável que estivesse velando pela minha. Argemiro levantou os olhos para o padre Assunção com uma pontinha de espanto, e Maule percebeu nos lábios finos um fio sutil de irônica amargura.
Está bem, cedo-te por instantes o meu lugar e de dir-me-ás depois se ele vivale a solidão a que te condenaste.
O padre Assunção desceu à sala onde Maria arranhava o teclado com uma fúria de gata brava. Encostou-se ao piano, ouvindo as desarmonias daquela criança, em que ele sentia um vago perfume da saudade materna. Quão diferente fora a mãe, toda delicadeza e graça, do que era agora a filha. Na penumbra da sala reconstruzou-se-lhe o vulto aeroso e fino, que os bandós louros iluminavam de uma luz branda, de sol de primavera. Que linda vira naquela mesma sala, à mesma hora.
Maria levantou-se com ímpeto. O padre Assunção atraiu-a a si e beijou-a na testa, com infinita ternura.
O senhor está trêmulo.
Em paz, rapaz.
Tai.
Manda acender o gás da saleta e convida de Alice para vir passar o serão conosco.
Não gosto dela.
Poré.
E o senhor?
Eu gosto de toda a gente, minha filha.
Mais.
De uns menos, mas não trocar mero mal a ninguém.
Vai pedir a de Alice,
com muito bom modo, que nos faça o favor da sua companhia por umas 2 horas.
Papai foi ao teatro.
Não.
Onde foi?
Não sei daí. Talvez tivesse ido ao teatro.
Sem mim.
Que desaforo.
Ah, meia, precisamos mudar de gênio.
Não te quero assim.
Faz o que te disse, anda.
Vamos antes para a janela.
Não vai chamar Alice.
Ela é muito enjoada, muito feia.
Seco.
Como for, quero conhecê-la.
Ah, só por isso, que bicha. Maria percebeu de relance que havia uma intenção oculta naquela insistência e, movida pela curiosidade, acabou por ceder à ordem do padre. E o serão correu tranquilamente. Alice trouxera sua cestinha de trabalho e um livro de histórias, confiando pouco nos seus méritos de conversadora. Vendo que Maria se impacientava, propôs ensinar-lhe um ponto fácil de crochê com a lã do seu agrado. Maria repeliu o oferecimento, mas aconselhada pelo padre, aceitou por fim. Ela detestava os trabalhos de agulha, que achava difíceis de compreender. Alice tinha o condão de explicar tudo com tamanha simplicidade e clareza que a inteligência mais rebelde se esclarecia às suas palavras lindas e teimosas. Maria interessou-se por fim, tentada por uma meada de ler vermelha, ora vendo, ora tentando fazer. Guiada pelas mãos pacientes e ágeis da moça, conseguiu aprender não só esse ponto como o outro mais complicado.
A senhora é paciente. Gosta de crianças?
Muito irmãs pequenas. Alice olhou para o padre Assunção com ar de queixa. Para que interrogá-la? Naquela hora distraída, acordando-lhe a saudade à família, ausente ou perdida. Foi isso que o padre pareceu sentir na expressão da moça.
Entretanto, ela disse.
Como Glória se atrapalhasse, tirou-lhe o trabalho das mãos, adiantando um pouco, para influir a menina.
Repare bem, olhe.
Uma outra volta.
Ou bem devagar.
Compreende-lhe, arrancou-lhe a gol e o novelo das mãos com impaciência, morta por fazer ela mesma o trabalho.
O padre repreendeu, Alice sorriu.
Deixe, são todas assim, decididamente. Esta rapariga não é uma rapariga vulgar. Pensava de si para si Assunção, olhando para a moça. Havia no seu vestido pobre, de lã barata, uma elegância reservada e distinta. O cabelo, sem frisados castanho escuro, desnudava-lhe a testa clara, enrolando-se num penteado de uma graça discreta. As mãos bem tratadas, longas e pálidas, traçavam os gestos com firmeza de quem conhece o seu valor, e a sua voz, um pouco grave, tinha a doçura de uma queixa disfarçada. As feições vulgares não lhe ofereciam nenhum traço característico, e o padre Assunção impôs-se penitências para castigar a sua vaidade, presumindo que, na curta convivência de 2 horas, pudesse conhecer bem uma mulher. Começava a ter medo de simpatizar com esta e que esse sentimento lhe tolhesse mais tarde ações imprescindíveis para a salvação do amigo e de Maria. Conversaram os três durante todo o serão. E afinal, qual foi o resultado de tantas palavras ditas ouvidas? Nenhum. No serão o lucro correra todo para a Glória, que aprendera a fazer crochê e ainda ficara de uma sentada dona da agulha e da meada de lã.